בעזרת השם, דף מ"ב, תתדו ג'יקיטין, אולי פסול, שלום עליכם, אטודוס. סתמוס דף מ"ב, נא פרימיירה לינה, ופינאו דליה, אמר רבא, ג'יסי רבא, מחלוקת בששחרר חציו והניח חציו. פרחי ויזאו, כשם שביאו אונטה. ג'יוזו נוסם לשלום הספסול, ג'ומא פסולה, כלמטאג'י סקראבו, מטאג'י ליברי. אם תביאו לעשות מה פוסיבילידאג' לסי כזו, כי ראובן שמעון קומפרנו מסקראבו אין סוסיידאג'י, e Reuven libertou a metade dele, então o escravo é metade livre, metade escravo ainda. Vimos uma discussão entre Rebbe e Hachamim, se existem outras possibilidades de libertar metade do escravo. Então, da forma que Rabba explicou, se o, digamos que o escravo conseguiu metade do pagamento do resgate dele, o pidion dele, ele conseguiu esse dinheiro de certa forma, ele dá esse dinheiro para o dono, então, todos concordam que o escravo está metade libertado. A lei seria que ele trabalharia um dia para si próprio, um dia para o dono dele. Vamos ver mais sobre isso na frente, qual é a lei final sobre esse caso. Porém, Rebbe e Hachamim discutiram, fala Rabba, numa situação que o dono dá um documento de libertação para o escravo, libertando só parte do escravo. Ele escreveu lá que ele está libertando, digamos, metade do escravo. Será que isso funciona ou não? Rebbe disse que funciona. E Hachamim disseram que não. Vimos as fontes ontem, sobre as duas, das duas opiniões. A lei, aparentemente, é como Hachamim, que isso não funciona. Porém, fala Rabba, toda discussão entre Rebbe e Hachamim, nesse caso, o documento de libertação parcial, é só uma situação que o dono libertou metade do escravo, digamos, parte do escravo, e ficou com outra parte para si. Aí tem a discussão. Porém, numa situação que o dono, ele se desfez de todo o escravo. Porém, ele disse, olha, metade de você pertence a você. A outra metade pertence a fulano. Estou vendendo para fulano, ou estou dando de presente para fulano. Nessa situação, uma vez que todo escravo sai da posse do dono, mesmo que metade da posse do escravo foi dada a ele, metade foi transferida a outra pessoa, não faz diferença. Todo escravo saiu da posse do dono ao mesmo tempo. Isso funciona. Isso fala Rabba. A discussão é quando o dono ele fica com metade e ele só liberta a metade. Uma solução mais complicada. Por isso, ele se desfaz de todo o escravo, ele pode dizer que parte do escravo vai pertencer a fulano, parte a beltrano, por exemplo, não faz diferença. Amada Abaye, o Bekuro no Plik, nesse caso não tem discussão, fala Abaye. Vai estar errada, tem uma braita. Kotev nechassav eshne avadav, kanu, o mechachrim zedze, um dono, ele escreveu dois documentos, dizendo que o escravo A é dono de todo o patrimônio dele. E o escravo, no documento do escravo B é a mesma coisa. O escravo B é dono de todo o patrimônio desse dono. A lei é que os dois escravos realmente agora são sócios sobre todo o patrimônio do dono. E um pode libertar o outro. Ou seja, cada um ele tem 50% de todo o patrimônio do dono. Então, o escravo A adquiriu posse sobre 50% de si próprio. O escravo B recebeu, é o dono da outra metade, então o escravo B pode libertar essa metade que ele adquiriu do escravo A, e o escravo A vai estar completamente livre. E o escravo B, que adquiriu 50% de posse de todos os bens do dono, então ele adquiriu 50% de posse sobre si próprio também. A outra metade dele pertence ao escravo A. O escravo A pode libertar essa outra metade do escravo B, os dois vão estar livres. Isso fala essa braita. Betânia ainda tem uma outra braita. Romei kone hassai neturini ploni o ploni avadai. Afatsmam lukano. Fala outra braita diferente. Se o dono, ele deu todos os bens dele para fulano e beltrano, os escravos dele, e os escravos não adquiriram nada, nem eles próprios. Uma contradição. A primeira braita diz que sim. A segunda braita diz que não. Então qual é a diferença? Mailav, Harebi, Meharabaná. Fala, vai, deve ser que Uma breda vai com o Rebbe, outra breda vai com o Rahamim. Então, a primeira breda é que diz que o dono, ele pode falar que o escravo A, ele é dono de metade de si próprio, e o escravo B é o dono da outra metade. E assim, e a mesma coisa com relação ao escravo B, porque o Rebbe sustenta que um dono de um escravo pode libertar parte de um escravo através de um documento. E a outra breda que diz que não, a outra breda diz que os escravos não adquiriram nem eles próprios, é porque vai como o Rahamim. Que conforme o Rahamim, o dono não pode libertar parte de um escravo através de um documento. Então, quando ele falou que o escravo A e o escravo B são donos de todo o patrimônio, eles são sócios, não é possível que eles adquiram posse sobre metade de si próprio, porque conforme o Rahamim, o dono não pode falar que ele está libertando somente metade do escravo. Metade vai pertencer a ele próprio, o escravo, e a outra metade a outra pessoa, ao outro escravo. Então fala Abaye Tzvi aqui que os sábios discutem com o Rebbe, também nesse caso que Rabba disse. Rabba disse que o quê? A discussão não se aplica num caso que o dono, ele se desfez do escravo inteiro e disse, metade de você pertence a você, a outra metade pertence a fulano. Rabba disse que todos concordam que isso funciona. E fala Abaye Tzvi a segunda breta que não, deve ser que a segunda breta vai como o Rahamim. Que na situação que o dono falou que o escravo A e o escravo B são sócios sobre todo o patrimônio dele, eles não adquiriram nada, não adquiriram a si próprio também, eles continuam sendo escravos, porque não é possível falar a Baia que o dono do escravo de aquele vai ser dono de metade dele e a outra metade vai pertencer a outro escravo, porque não é possível libertar somente metade do escravo. Mas não tem uma prova daqui e de vender a banana. Podemos explicar essas duas bretas de outra forma. As duas Brighton vão como a maioria dos sábios. A maioria dos sábios também concorda que na situação é possível libertar parte do escravo. Todo escravo saiu da posse do dono. 50% da posse do escravo A pertence a ele. Os outros 50% pertencem ao escravo B. Isso é possível. Porém, Hadamar Kolo, Hadamar Hatzi Hatzi. No caso da Breita, da primeira Breita que diz que funciona, é quando o dono ele escreveu um documento dizendo para o escravo A que ele é dono de todo o patrimônio desse dono, escravo B é a mesma coisa. Nessa situação, é óbvio que o dono deu tudo para os dois escravos, eles são sócios. Cada um tem metade da posse. Nesse caso, todos concordam que o escravo é dono de metade de si, etc., como a gente viu. Porém, a segunda Braita, Ademar Hatzi Hatzi, é uma outra situação. Outra situação é que o dono escreveu um documento para o escravo A que ele é dono de metade do patrimônio desse dono, e o escravo B é a mesma coisa, escreveu um documento para ele dizendo que ele é dono de metade desse patrimônio. Nessa situação, os escravos não adquiriram nada nem a si próprio. Por quê? Porque é possível, existe uma chance que o dono ele quis dizer o seguinte: metade do meu patrimônio fica comigo. Vocês dois são sócios da outra metade. Então, existe uma chance que o dono não libertou esses escravos. Existe uma chance que esse dono ele quis ficar com os dois escravos para si. Eles faziam parte da outra metade do patrimônio que ficaria com o dono. E ele teve a intenção de dar a metade do patrimônio dele para os dois escravos, estando escravos. E por padrão, um escravo não adquire nada, tudo que o escravo adquire vai para o dono. Nessa situação, possivelmente os escravos não foram libertados, por isso fala a Braita, eles não adquiriram nada nem a eles próprios. Então são dois casos diferentes. Porém, a sequência dessa segunda Braita menciona esse caso, quando o dono ele diz que o escravo A ele é dono de metade do patrimônio, e o escravo B é a mesma coisa, metade do patrimônio. E a Breta diz que não funciona, os escravos não adquiriram nada. Então, o começo da Breta, aparentemente, se trata de outro caso. Se trata de um caso que o dono diz que os escravos são donos de todo o patrimônio. E mesmo assim fala a Breta que não funciona. Isso não vem com uma explicação que a gente acabou de ver. Fala, Prushe Kamefaresh, Afatnam Lokanu Keitzat. Então, explica como era aqui, não. Podemos explicar essa Breta, que a Breta falou esse caso. Quando o dono dá o patrimônio dele para os escravos não adquiriram nada. E depois a Breta diz, Keitzat, qual é o caso que isso não funciona, essa libertação? Que Gondemar Hatzi Hatzi é numa situação que o dono deu para cada escravo metade do patrimônio. Como ele explicou, possivelmente ele fez os dois escravos sócios somente de metade. e a outra metade fica com o dono, e pode ser que os escravos fazem parte da metade que ainda pertence ao dono, os escravos não estão libertados, e por padrão, um escravo que adquire algo, mesmo que o dono falou que vai dar metade do patrimônio para esses escravos, os escravos não adquirem nada, porque isso não sai do domínio do dono, tudo que o escravo adquire vai para o dono. Uma Hinami Misabra faz sentido explicar assim essa braida, porque faz sentido. Porque se o começo da braita veio dizer que quando o dono deu todo o patrimônio para o escravo A, todo o patrimônio para o escravo B, que os escravos não se libertam, se mesmo nesse caso, que é óbvio que o dono quis dar todo o patrimônio para os dois escravos, mesmo assim a libertação não funciona. Então é óbvio uma situação que, da sequência da braita, seria óbvio que uma situação que o dono deu metade do patrimônio para o escravo A, metade para o escravo B, é óbvio que não funciona. Porque como a gente explicou, pode ser que o dono nem quis libertar os escravos. Então faz sentido dizer que toda a braita se trata de um caso só. O final da braita veio explicar qual é o caso do princípio. Fala, imishum haloiria. Por causa desse raciocínio não temos nenhuma prova. Por quê? Tanasifa legnuereisha. Pode ser que o caso do princípio da braita e o final da braita não é o mesmo. Pode ser que a continuação da braita veio esclarecer qual é o caso do começo da braita, mas são casos diferentes. Que o quê? Shirotamareisha da marhatsi hatsi. Avalamarkulokanu. Se a gente for explicar que essa braita vai contra Rava, não como a gente tentou explicar antes que vai a favor de Rava. Pode ser que essa braita vai contra Rava, que mesmo na situação que o dono deu todo o patrimônio para o escravo A e todo o patrimônio para o escravo B, mesmo assim os escravos não estão libertados. Porque não seria possível libertar parte de um escravo através de um documento. Então, a gente leria a braita que diz que o dono deu o patrimônio para os escravos não estão libertados. A gente poderia pensar que talvez o caso é só quando o dono deu metade para o escravo A, metade para o escravo B. E pode ser que ele nem quis libertar os escravos. E numa situação que ele deu todo o patrimônio para os dois, pode ser que sim. A gente poderia entender assim. Pode ser que a Breta veio escrever no final, justamente esse caso, quando o dono deu metade para o escravo A, metade para o escravo B, e a libertação não funciona, para dizer que o caso do começo da Breta não é esse. O caso seria quando o dono deu todo o patrimônio para o escravo A, todo o patrimônio para o escravo B, e mesmo assim os escravos não estão libertados. A gente poderia explicar a braita a favor de Rabba ou contra Rabba, não tem nenhuma prova para nenhum dos lados. Então ficamos com a explicação de Rabba. Vem vai ter malokasha, e tem outra forma de como explicar essas duas braitas. Qual é a forma? Kan beshtar echad, kan beshneshtar ot. Pode ser que as duas braitas se tratam que o dono dos escravos deu todo o patrimônio para o escravo A e todo o patrimônio para o escravo B. E mesmo assim tem diferença na lei das duas braitas. Por quê? Porque a primeira braita que diz que os escravos adquiriram metade de si, metade do outro escravo, um pode libertar o outro, é quando o dono deu um documento para cada um, dizendo que ele é dono de todo o patrimônio. Então esse documento funciona como um documento de libertação, dizendo que o escravo é dono de si próprio, e cada um tem um documento para si, isso é possível, assim é possível que ele se liberte. Porém, a outra braita que diz que eles não estão libertados é quando ele deu só um documento para os dois. E a lei é que um dono para libertar um escravo, ele tem que dar um documento específico para esse escravo. Se ele vai libertar dois escravos, tem que dar dois documentos. Então essa é a diferença das duas braitas. Pergunta de Shari Had Maire Hatsi Hatsi, afilo amar colona melokanum. Então, pergunta se a explicação da segunda braita que diz que os escravos não estão libertados, é como a gente acabou de falar, que o dono deu um documento para libertar os dois escravos, então por que a continuação da braita menciona o caso que o dono deu metade do patrimônio para o escravo A, metade para o escravo B? Mesmo na situação melhor ainda, quando o dono deu todo o patrimônio para o escravo A e todo o patrimônio para o escravo B, se for em um documento só, eles não estão libertados. Então, por que a Breta que me ensinou um caso mais óbvio, que ele deu só metade de metade? A Rina me quer mais. Fala mais isso que a Breta quer dizer. Afatsmam lokanum, bamed varimavim bestar echad. Em que situação, fala a Breta, os escravos não estão libertados? É quando o dono deu um documento para libertar os dois. Mesmo que ele deu todo o patrimônio para cada um deles, mas ele deu através de um documento só, eles não estão libertados. Aval bestestarot, kanum. Porém, se o dono deu um documento para cada um, isso funciona. Vima mar hatzi hatzi, ah, beshne estarot name lokanu. é a continuação da Bíblia diz, porém, se o dono deu metade do patrimônio para cada escravo, então mesmo que ele deu um documento para cada um, eles não estão libertados, como a gente viu, pode ser que ele fez eles sócios somente de metade do patrimônio desse dono, dele próprio, e a outra metade pode ser que fica com o dono, e pode ser que os escravos pertencem à outra metade que ficou com o dono, eles não estão libertados, e por consequência eles não adquirem nada. Vem aí, tema. Outra explicação que pode ser... Outra possível explicação é... A primeira breta que diz que os escravos estão libertados é que ele deu o documento, os dois documentos para os dois escravos ao mesmo tempo. Os escravos se tornaram sócios ao mesmo tempo de todo o patrimônio desse dono e eles se libertam com isso. O caso da breta que diz que eles não estão libertados é que primeiro ele chegou para o escravo A e falou: você é dono de todo o meu patrimônio, deu o documento para ele. Depois deu para o segundo escravo, então o primeiro escravo adquiriu tudo, o segundo escravo não adquiriu nada. Por isso fala a Breta que eles não estão libertados. É verdade que o segundo não está libertado, porque o primeiro já adquiriu posse sobre todo o patrimônio desse dono. Porém, a Breta deveria falar que o primeiro escravo está sim libertado. Ele é dono do outro escravo também. E adquiriu todo o patrimônio do dono. Então, o primeiro escravo que adquiriu tudo pode também libertar o outro. Então, não faz sentido explicar assim a Breita. Ela é uma marvata que deixa nem meio cara. Então, temos que ficar com as outras explicações que a gente viu. Ravashi Amarshani Atam de Kakara Leu Avadai. Fala Ravashi, sugerindo outra explicação das duas Breitas. A segunda Breita, que diz que os escravos não estão libertados, fala Ravashi, é porque o dono falou que está dando para os escravos dele o patrimônio. Então, fala Ravashi, se parece da linguagem desse dono que ele não tem intenção de libertar esses escravos. Ele quer ficar com os escravos, ele acha que dando o patrimônio para os escravos eles vão se tornar donos. Mas ele não teve a intenção de libertar os escravos, e quando o escravo adquire algo, isso pertence ao dono. Por isso fala a Braita que os escravos não adquiriram nada. A primeira Braita, o dono não falou que está dando para os escravos dele, não chamou eles de escravos, então ele se nota que ele quis sim libertar os escravos. Amar Raflami Ravashi, fala o sangue para Ravashi, Bidima Avadai Sheukva. Não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que ele quis dizer que ele está dando para aqueles que eram escravos até agora. Não que eles não estão livres, eles se libertaram, mas até agora eles eram escravos, por isso o dono chamou eles de escravos. Não, olha só essa Mishnah. Hakotev kol nechasav le'avdo yatzah le'chirut. O dono que deu todo o patrimônio para um escravo adquiriu também a si próprio e se libertou. Shier karka kol shulo yatzah le'chirut. Fala na cama, se o dono falou, ele deu um documento para o escravo dizendo que ele é dono de todo o patrimônio, com exceção de uma terra. E o dono viajou e não disse qual terra ficou com ele, o escravo não pode receber nenhuma terra, porque não sabemos qual terra o dono quer ficar com ela. Então, fala tragar uma novidade. Uma vez que o dono falou, ele está dando todos os bens para o escravo, com exceção de uma terra, mas na prática o escravo não vai receber nenhuma terra. Então, fala Tanakama, a linguagem é uma linguagem inválida, esse documento é inválido, porque ele diz uma coisa e o efeito seria outro. Diz que o escravo vai receber todos os bens do dono, com exceção de uma terra, e na prática o escravo vai receber somente os bens e nenhuma terra. Então, é uma linguagem inválida. Fala Tanakama, esse documento não funciona, o escravo não ganha nada. Rabbi Shimon omer olam uben chorin ad shiomar kol nechasai yotunim leplun avdi chutz meichan miribol shebei. Fala Rabbi Shimon que não, o escravo vai sim adquirir o que ele pode adquirir. Se a gente não sabe qual terra dá para o escravo, ele não vai receber nenhuma terra, mas não significa que a linguagem do documento é inválida. O dono falou que vai dar tudo para o escravo com exceção de uma terra. Então, o que não é terra, o escravo pode receber. O que é terra, ele não vai receber. Na dúvida, porque a gente não sabe qual terra ele merece e qual terra ele não merece. Mas a linguagem é válida. Para falar a Bishimon, qual é um caso que o escravo não vai receber nada? Uma situação que o dono falou que está dando todo o patrimônio do escravo, com exceção de uma parcela, uma certa fração do patrimônio dele que fica com ele. E não especificou, ele viajou, não especificou qual parcela fica com o dono. Então, é possível que ele quis ficar com o próprio escravo. E o escravo não está livre e não adquiriu nada. E se for Rabi Shimon, nesse caso o escravo realmente não vai receber nada. Tama de amar chutz mechan de riboshim na lo amar achikani. Então se vê claramente dessa braita, uma situação que o dono falou que está dando todo o patrimônio para o escravo dele, o escravo se libertou, mesmo que o dono chamou o escravo de escravo. Não, sinal que ele não quer libertar o escravo, ele quer libertar. Amai, pergunta Amai então, por quê? Se Ravash tem razão quando o dono chama o escravo de escravo, quando ele quer dar todo o patrimônio para ele, é um sinal que o dono não quer libertar o escravo, quer manter ele na situação de um escravo, porque aqui o escravo seria libertado. Behan ebet kakar ele. O dono disse que está dando todo o patrimônio para o escravo dele. E mais assim o escravo se libertou. Ela avdishe akvar, akhaname avadaishe ukvar. Então, se vê claramente dessa braita, quando o dono chama o escravo de escravo, pode ser que ele quis dizer, e provavelmente ele quis dizer, o escravo que era escravo até agora, mas agora ele se libertou porque ele adquiriu todo o patrimônio. Continuamos. Nakho shor yom shel rabo lerabo yom shel atzmo leatzmo. Uma situação que uma pessoa era metade escravo, metade livre. Então a lei seria que ele trabalharia um dia para si próprio, um dia para o dono dele. O que acontece se um boi de Shimon, esse boi, ele agrediu esse escravo, chifrou o escravo. Normalmente quando um boi de Shimon, ele agride um escravo de Reuven, então Shimon, o dono do boi, tem que se responsabilizar, se ele não cuidou bem do boi, tem que pagar a indenização para o dono do escravo, tem que pagar para Reuven. Agora, esse escravo, ele é só meio escravo. Então fala essa braita, se o escravo foi agredido no dia que os lucros dele vão para o dono, o dia que ele está trabalhando para o dono, e ele foi agredido nesse dia, então Shimon tem que pagar a indenização para o dono do escravo. Porém, se o escravo foi agredido no dia que ele trabalha para si próprio, então Shimon, dono do boi, tem que pagar a indenização para o próprio escravo. Porque naquele dia os lucros que ele faturava vão para ele. Então a indenização do dano dele que ele sofreu da agressão vai também para ele. Ela me acha, pergunta, se essa é a lei, no dia que o escravo está trabalhando para o dono dele, ele é escravo. Então ele poderá se casar com uma escrava. E no dia que ele está trabalhando para si próprio, é uma pessoa livre, ele poderia se casar com uma mulher livre. Essa não é a lei. A gente viu ontem que o escravo não pode se casar com ninguém. Então qual é a diferença? Na Isura Lokami, a diferença é bem grande. Esse escravo, mesmo no dia que ele trabalha para si próprio, ele é metade livre, metade escravo. Esse dia, o faturamento dele vai para ele. No dia seguinte, vai para o dono dele. Porém, ele é um escravo. Ele não pode se casar nem com uma mulher livre, porque ele é parte escravo, nem com uma escrava, porque ele é parte livre. Porém, com relação à indenização que ele vai receber por ter sido agredido, o dono do boi tem que pagar para quem merece o dinheiro desse dia. No dia que o escravo trabalha para o dono fatura todo o dinheiro que ele ganha, inclusive as indenizações. Isso explica aqui a Gemara. Tá, uma prova contra isso. Remit mi shechetzeu eved vechetzeu ben chori noten chatzi knas lerabo. Viramos a página. Vechatzi kofer leyorushav. Ali é quando o boi que pertence a Shimon agrediu, matou um escravo que pertence a Reuven. A lei é que Shimon, ele tem que pagar uma multa para o dono desse escravo. Ele tem que pagar 30 shkalim de prata, 30 volumes de prata para Reuven, o dono do escravo. O que acontece se o boi que pertence a Shimon matou um escravo, que ele pertencia a Reuven, porém ele só pertencia a metade dele a Reuven. Ele era metade livre e metade escravo. Então a lei é que Shimon, dono do boi, tem que dar metade da multa, 15 shkalim, para o dono do escravo, Reuven, e metade do kofer ele tem que dar para os herdeiros do escravo. Quando um boi que pertence a Shimon mata uma pessoa livre, Shimon tem que também se responsabilizar sobre isso, tem que pagar um cofre, um resgate. Então, uma vez que o boi que pertence a Shimon matou uma pessoa que era metade escravo, metade livre, então o dono do escravo, que era só de metade do escravo, vai receber metade da multa, vai receber esses 15 shkalim. E os herdeiros desse escravo vão receber metade do cofre, metade do resgate, que ele era só metade livre. Pergunta a mãe, por que essa é a lei? Achinam elei, mayom shedrabo lerabo, yom shelatzmo leatzmo. Se a lei é que quando o boi que pertence a Shimon agride o escravo, no dia que ele está trabalhando para o dono, a indenização vai ser dada ao dono do escravo, e se isso aconteceu no dia que o escravo trabalhar para si, quem vai receber a indenização é ele próprio. deveria ser a mesma lei quando o escravo foi morto por um boi. Que se o escravo foi morto no dia que ele está trabalhando para o dono, então todo o pagamento dos 30 shekelim deveria ir para o dono. Nesse dia o escravo está sob o domínio do dono dele. E se o escravo foi morto no dia que ele está trabalhando para si próprio, então todo o pagamento do resgate deveria ser dado para os herdeiros do escravo, que nesse dia os lucros que ele recebia iam para si. Ele foi morto nesse dia, então os herdeiros merecem esse pagamento. Por que não? Porque metade de metade. Mas aqui é diferente, porque o pagamento dos 30 shekelim pela morte do escravo, o pagamento do resgate pela morte de uma pessoa livre, ele se refere à perda desse escravo. Então o dono do escravo, ele perdeu só metade do escravo, ele só era dono de metade, então ele recebe só metade da multa. E os herdeiros, uma vez que o escravo era metade só livre, os herdeiros merecem só metade do resgate. Independente de que dia isso foi. Mesmo que foi um dia que ele está trabalhando para o dono, nesse mesmo dia ele era meio escravo, meio livre. Então o pagamento vai ser proporcional a isso. Uma coisa não tem a ver com a outra. Numa situação que o escravo foi agredido nesse dia, então o pagamento vai ser como se fosse um lucro que o escravo faturou nesse dia. Isso vai para quem merece, ou o dono ou ele próprio. Depende do dia. Então pergunta na vela, ele dá-me de logo a calha carne. Numa situação que um boi que pertence a Shimon agrediu o escravo e o dano foi permanente, o valor desse escravo no mercado de escravos se desvalorizou. É um dano permanente. É como se ele parcialmente morreu. Então, nessa situação, não deveria ser dado somente para quem merece o dinheiro que ele ganha nesse dia. No dia que ele está trabalhando para o dono, ele foi agredido, digamos que ele quebrou o braço e o braço dele nunca vai ser o mesmo. Então, ele também deveria merecer parte desse pagamento, porque a perda foi permanente. Então, o caso dessa breve deve ser uma situação que o boi agrediu o escravo de forma temporária. Qual seria esse caso? Uma situação que o dano não foi permanente, é um dano temporário. O boi, por exemplo, ele agrediu o braço do escravo, e o braço ficou temporariamente paralisado, mas vai voltar ao normal, vai voltar perfeitamente ao que estava antes. Então o valor, a longo termo do escravo, não se desvalorizou. Temporariamente existe uma desvalorização. Então, nessa situação, esse pagamento que o escravo ganharia é um lucro, é o que ele faturou, não é o que perdeu a longo prazo também esse valor. Então, se é o dia do dono, então o dono que vai receber esse valor. Se é o dia que ele trabalha para si, ele vai receber esse valor. Tudo está bem conforme a opinião de Abai. Por quê? Conforme Abai, realmente, ou o dono do escravo ou o escravo mereceria esse pagamento. Mesmo que foi um dano temporário, o dono do boi tem que pagar esse dano. Por quê? Porque Shevet Dolar, digamos que o escravo não vai poder trabalhar normalmente por certo tempo, até ele se recuperar. E Shevet Tanah, tem alguns dias que o escravo está de cama e não pode trabalhar com nada. Então, o dono do boi causou um prejuízo, causou um dano. O valor do escravo hoje, depois da agressão, caiu. Então, o dono do boi tem que se responsabilizar sobre isso, tem que pagar. Porém, conforme Rava, que diz que não existe um pagamento de dano, senão um dano permanente, quando um homem agride um outro homem, uma pessoa agride outra pessoa, então... E digamos que essa pessoa que foi agredida não pode trabalhar por um mês. Então o agressor tem que pagar o shevet. Tem que pagar esse prejuízo que essa agressão causou. Ele não pode trabalhar e não vai faturar o dinheiro que ele ganharia. Porém, no nosso caso, nesse caso, foi o boi que pertence a Shimon que agrediu esse escravo. E o dono do boi não tem que pagar. Por isso que o escravo não vai trabalhar normalmente. O dono do boi tem que pagar por danos permanentes, falarava. E no caso não teria um dano permanente, o braço do escravo vai voltar ao normal. E conforme a Bae, teria que pagar. Então como se explica esse caso que o dono do boi vai ter que pagar esse dano que o boi dele fez para o dono do escravo ou para o escravo, mesmo que não um dano permanente? Então pode ser que Rava vai explicar diferente essa brada, deve ser que teve algum erro de transmissão dessa brada conforme Rava. E se trata que o Shimon próprio agrediu esse escravo. E uma pessoa que agredir a outra tem que se responsabilizar também, Por isso que agora esse agredido não vai poder trabalhar normalmente. E aí tem uma membra aí, um membro de Rava Lucila, lei. Pode ser que quem me ensinou esse ensinamento do boi que agrediu o escravo é algum sábio da Gemara que sustenta como Abaye. E Rava discute com isso. Conte-nos. E vai ao perguntar a nossas. Meu kav get shichrur, yesh lo knas ou en lo knas? Qual é a lei? Digamos que um dono de um escravo, ele fez o FQ, ele se despropriou do escravo. E ele não pode fazer o escravo trabalhar mais, não é mais dono do escravo. Porém, o escravo ainda precisa do documento de libertação para terminar a libertação dele e poder se casar com mulher livre. A questão é, o que acontece se esse escravo que está esperando o documento de libertação, ele é morto por um boi que pertence a Shimon. Shimon tem que pagar essa multa dos 30 shkalim para devolver no dono do escravo ou não? Quais são os lados da questão? Kesef shloshim shkalim iten adonav marachmana v'ailav adonu. O Dima, que vai me russar, get shichrur adon karina bem. A Torá diz que o dono do boi tem que dar esses 30 shkalim para o dono do escravo. A questão é, será que Reuven é considerado dono do escravo agora? Porque ele tem que dar o documento de libertação ainda? Ou não é chamado mais dono do escravo? Porque não pode fazer o escravo trabalhar? Então, está uma prova. Remit mishe retzeu ev vechetzeu ben chorin noten chatzik naz nerabo vechatzik ofen leorshav. A verdade que a gente viu antes. O boi, que pertence a Shimon, matou um escravo que pertence a Reuven, que ele era metade escravo, metade livre. Qual é a lei? Como a gente viu, o dono do boi tem que pagar metade dos 30 shkalim para o dono do escravo e metade do resgate do cofre para os herdeiros do escravo. Então, mais lá, que Mishnah Achrona. Então, deve ser que essa breta vai como a conclusão da lei. Como a gente viu ontem, a conclusão da Halakha é que o dono de um meio escravo tem que libertar o escravo. Porque o escravo não pode se casar com ninguém agora, porque ele é meio livre, meio escravo, não pode se casar nem com uma mulher livre, nem com uma escrava. Então obrigamos ao dono a libertar o escravo. Então, sendo assim, o dono não é mais dono, não pode mais fazer o escravo trabalhar, tem a obrigação de libertar o escravo. E mesmo assim, fala essa braita, que quando um boi mata esse escravo, o dono do boi tem que pagar os 30 shkalim de multa. Então se vê daqui que existe essa obrigação. Mas não tenho prova daqui que Mishnah Rishonah. Pode ser que essa breta vai com a opinião original de Betilê, que a ideia era que uma pessoa que era dono de meio escravo pode manter esse escravo assim, trabalhar um dia para o dono, um dia para o escravo próprio. Então não tem prova. Se a gente vai explicar assim a breta, o dono é dono do escravo, pode fazer o escravo trabalhar. Então tá óbvio que o dono do boi tem que pagar a multa. Tá, acho uma outra prova. A Torá diz que um dono de um escravo que agrediu o seu próprio escravo, quebrou um dente, digamos, ou cegou um olho do escravo, o escravo está livre. Então, a Torá entendeu aqui que o escravo ele tem direito de se libertar, não vai trabalhar mais para o dono, mas ainda precisa de um documento de libertação. Então, é como o caso que a gente estava perguntando antes. E fala a Braita uma lei interessante. O dono ele quebrou um dente do escravo, e a partir daí, o escravo não precisa mais trabalhar para o dono. E depois, o dono cegou um olho do escravo. Então a lei é que o escravo está livre por causa do dente dele que foi quebrado e tem que receber a indenização do dono por causa do olho dele que foi cegado. Como se fosse uma pessoa livre que foi cegada por outro, tem que pagar a indenização porque esse escravo já é considerado livre. Então, se a lei fosse que se o boi que pertence a Shimon matou esse escravo na situação, o dente do escravo foi quebrado, ele não tem mais que trabalhar para o dono, ele precisa do documento ainda, ele foi morto pelo boi de Shimon. Se a lei fosse que vem, tem que vir Shimon, o dono do boi, e dar os 30 shkalim de prata para o dono do escravo, se a lei é que vem aqui Shimon, o dono do boi, e dá para o dono do escravo esses 30 shkalim de prata, porque o escravo foi morto, se vê que o dono do escravo tem domínio sobre o escravo. Numa situação que o dono do escravo ele cegou o olho do escravo, faria sentido dizer que o dono tem que pagar para o escravo esse dinheiro da indenização? Se quando o escravo morre, por causa desse boi, o dono do boi tem que dar o dinheiro para o dono do escravo, se vê que o dono do escravo tem domínio sobre o escravo. Tudo que vem de dinheiro por causa do escravo pertence ao dono. Quando o próprio dono agride o escravo, é óbvio que ele não tem que pagar nada para o escravo. Ele fez algo de errado, mas não tem que pagar para o escravo. Então, se a gente vê da prática que o dono tem que sim pagar para o escravo essa indenização por causa do olho dele, é um sinal que se Shimon tivesse esse boi que matou esse escravo, Shimon não teria que pagar a multa para o dono do escravo. Porque se tivesse que pagar para o dono do escravo, não faria sentido dizer que se o dono agrediu o escravo, o dono tem que pagar para o escravo esse dinheiro. Estou falando, não tem prova daqui. Dilma queimada marenutsa. Pode ser que essa braita diz que esse escravo, que o dente dele foi quebrado pelo dono, a partir daí ele está automaticamente livre. Ele não precisa de documento de libertação. Então não é o mesmo caso que a gente tinha visto antes. Essa pessoa é uma pessoa livre agora. O dono foi lá e cegou o olho dele, óbvio que o dono tem que pagar a indenização para ele. Não tem prova. Será que eu vou falar essa discussão? Bekulan Ebed Yoseba El Herut. Betzaria Getchirul Mirabon. Se o dono ele agride ou o olho, ou o dente, ou outros órgãos de forma permanente desse escravo, o escravo está livre. Por falar a Bishmael, ver a Bishmael, que o escravo ainda precisa de um documento de libertação para se casar com uma mulher livre. Emir Omer Enotzer. Emir diz que não é necessário. Rabelezer Omer Tzarich. Rabelezer diz que sim, é necessário. Rabi Tarfon Omer Enotzer. Rabi Tarfon diz que não é necessário. Rabi Akiva Omer Tzarich. Rabi Akiva diz que sim, é necessário. Amachim Lefnet Hachamim Omrim Nirim Divrei Rabi Tarfon Beshel Ve'ayin Hoi Betura Zachtalo Ve'divrei Rabi Akiva Beshel Evarim Hoi Beknas Hachamim. E alguns sábios quiseram decidir a lei e falaram que se o dono ele agrediu o dente ou o olho do escravo, então faz sentido dizer que o escravo está automaticamente livre. Por quê? Porque a Torá menciona esses dois exemplos claramente no Pasuk. Porém, numa situação que o dono agrediu outro órgão do escravo, então faz sentido dizer que o dono precisa dar o documento de libertação para o escravo ainda, porque o dono tem que libertar o escravo por causa de uma multa que os sábios colocaram sobre ele. Pergunta na Knasson, ha krai kadarshina. Não é uma multa. Os sábios aprenderam dos psukim essa lei. Ela é uma ruíra, um midrash hachamim. Então, o que os sábios quiseram dizer é porque uma vez que os sábios interpretaram os psukim dessa forma, dizendo que não só o olho e o dente libertam o escravo, outros órgãos também, então a lei vai ser mais limitada. Não é o que a Torá fala claramente. Então, se o dono agrediu outro órgão do escravo, fora o dente e o olho, então o escravo ainda precisa do documento de libertação. Aparentemente a lei é que o escravo não precisa de nenhum documento de libertação, independente de qual órgão foi agredido. E bem, eu perguntaram aos sábios, meu cavo que é betrumal enohe. Numa situação que um kohen ele tinha um escravo, o escravo do kohen pode comer trumá, a oferenda que se dá para o kohen, da safra, também o kohen pode comer, também os escravos dele podem comer, e também os animais dele podem comer. A questão é, digamos que um escravo que não está trabalhando mais para o dono, digamos que o dono kohen, ele se despropriou do escravo, fez o efke, e o escravo não vai mais trabalhar para o dono, porém não recebeu o documento de libertação ainda, será que esse escravo pode comer trumá ou não pode comer trumá? Quais são os lados? Kinyan kaspo amarachmana vailav kinyan kaspo odil akeman ilhussar getchihru kinyan kaspo karina betra. Diz que os escravos podem comer trumá porque eles são pertences do dono. A questão é, será que esse escravo que não vai trabalhar mais para o dono é chamado de um pertence ou não? Pode ser que sim, porque ele precisa do documento ainda. Pode ser que não, porque o dono não tem mais nenhum domínio sobre ele, não pode mais fazer ele trabalhar. Taxa uma prova. Damara Meshar já falou, sabe? Koeret nitarev vlada bevat shifchata. Tinha um marido Coen, a esposa dele estava grávida, a escrava também estava grávida. As duas deram à luz no mesmo dia. E se confundiu a situação toda, e não se sabe quem é filho do dono, do Coen, quem é o escravo. Então, qual é a lei? Ele e Trumá, os dois podem comer Trumá, tanto o filho do Coen, é Coen, pode comer Trumá, ou o escravo do Coen pode comer Trumá. Neholkin Helekechad Alagoren. A lei é que um escravo de um kohen não pode ir coletar trumá de outras pessoas, porém esses dois podem ir juntos cobrar trumá e dizer, olha, um de nós é kohen, então dê para nós dois podemos comer, um é escravo, um é kohen, e dê para nós a trumá. Quando eles fazem bar mitzvah, um pode libertar o outro, porque um deles é o kohen, um deles é o escravo, um pode libertar o outro, na dúvida, e com certeza o escravo está libertado. Então o que se vê daqui? Temos um escravo que não vai trabalhar, porque não se sabe se eles... Vamos chegar para um deles, e vão falar, olha, você é escravo, você vai trabalhar. Ele pode dizer, não vou trabalhar, porque talvez eu sou o coelho. Eu não sou escravo, me traz uma prova que eu sou escravo, eu vou trabalhar. Então, se temos um escravo que não vai trabalhar na prática, E segundo a prática, ele pode comer trumá. Então, responderia a nossa questão também, quando o dono se despropria do escravo, o escravo não vai trabalhar, ele pode continuar comendo trumá. Fala, ah, riasta, qual é a comparação? Rata, minha avó, ele alvo, eu mato, errado, minai, eu devedo, que nem caspou, carina, bem. Na situação dos dois filhos que se confundiram, quem são? Um deles é escravo. Um deles é o pertence do Cohen. Se vem Eliyahu HaNavi e fala Gemara e esclarece quem é o escravo e quem é o Cohen, é óbvio que esse escravo vai ter que trabalhar. Por isso ele pode comer trumá agora. Ah, Halav Kinyan Kaspou, claro. Porém, no outro caso, quando o Cohen se despropria do escravo dele, o escravo não tem que mais trabalhar. Então, existe uma questão se ele pode comer trumá ou não. Então, ficamos na dúvida, agora não responde essa questão. Vamos ver amanhã uma outra questão interessante. Um dono de um escravo chega para alguém e fala: eu quero fazer com você um negócio. Me dá tanto de dinheiro, e caso um boi mate o meu escravo, os 30 shekelim de prata vão ser dados a você. Será que existe esse tipo de negócio ou não? Vamos ver amanhã mais novidades também, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Obrigado, Nailo. Lá, amém, amém.